Esse podcast contém spoilers do filme Extraordinário.
Fala galera, estamos começando o primeiro Papo Descontraído, nosso podcast sobre variedades, arte e sociedade. Eu sou Kelvin de Hilton e quem está aqui comigo é Lucas Rodrigues.
Oba!
Amanda Oliveira.
Olá!
Hoje vamos falar um pouco mais sério, o tema de hoje é bullying. E com bullying não se brinca. A não ser que você seja uma menininha e tenha um bullying de fazer café de brinquedo, e você brinca à vontade com o bullying.
Ai meu Deus, às vezes eu tenho vergonha.
Que piada bosta, né? Hoje vamos comentar a história do garoto August Puma, que quando criança passou por diversas cirurgias devido a problemas de saúde e só pôde ir à escola quando tinha 10 anos. Ele teve dificuldades de aceitação. Essa história se transformou em um livro e no ano passado foi adaptado para as telinhas do cinema.
É, cara, eu até queria comentar sobre esse filme que está majestosamente sendo indicado ao Oscar. E por maquiagem e penteado. Que, caramba, quem viu o filme aqui viu que a maquiagem daquele filme tá sensacional. O diretor Stephen Chbosky, eu não sei pronunciar o nome dele, então quem souber aí, vê na internet. Ele é escritor, diretor, roteirista, é tudo, cara. Ele é norte-americano e ele ficou famoso em 1999, quando ele gravou... Ele escreveu o livro As Vantagens de Ser Invisível, que o mesmo livro foi adaptado em 2012 para um filme. Ele também, em 2017, agora fez esse filme maravilhoso, Extraordinário. E ele também, em 2005, ele escreveu um roteiro para o filme Rent. Enfim, é um excelentíssimo diretor. E eu queria falar um pouco sobre o elenco, Kelvin. Que só tem estrela. Julia Roberts, Jacob, que fez o Augustine. Enfim, e o Owen Wilson, que majestosamente foi dublado por Guilherme Briggs, que eu sou grandíssimo fã. A Julia Roberts foi dublada pela Andrea Muriti, que também dirigiu o estúdio de dublagem, no Delarte, Rio de Janeiro. Eu só queria fazer uma pequena criticazinha pro dublador do Jacob, que eu não achei que ficou legal o encaixe da voz dele com o personagem. Eu acho que faltou um pouco ali de direção, talvez, não sei. Mas o menino é bom, ele dublou o Nemo no Procurando a Dory. E tem talento, só esse pequeno defeitozinho que me incomodou. Mas no mais, é isso aí. Agora eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês assistiram o filme? Amanda, tu assistiu o filme, Amanda?
Assisti o filme, sim. Além da história ser incrível, é uma história baseada em fatos reais. O que me chamou mais atenção foi o personagem, o jeito dele contracenar. A humildade dele, os preconceitos que ele sofreu, o bullying, e com isso tudo ele venceu e mostrou que quando ele nasceu e a família soube que ele estava com essa doença, toda a família ficou voltada só para ele, para conseguir fazer todas as cirurgias e para ver se dá certo. Aí com 10 anos ele foi pro colegial, começou a entrar na escola. Aí foi quando aconteceu o bullying. E a irmã dele, que já é maiorzinha, 16 anos, ela é Olivia.
Nem eu lembro se é Isabel ou se é Olivia, galera. Mas enfim, eu também assisti o filme e eu quero saber de vocês, antes que eu dê minha opinião própria. Vocês choraram?
Esperava um pouquinho mais, sinceramente. Esse filme foi legal. Eu me emocionei mais com o trailer do que com o próprio filme. Mas eu achei legal. Tá, é um filme que dá pra assistir. O que é que tu achou, Amanda? Diz aí.
Assim, não deu pra chorar não, mas eu esperava mais. Mas foi emocionante. E é um filho bastante família. Mostra a realidade, o verdadeiro amor da família, o afeto materno. Assim, é um filme bom, mas eu esperava um pouco mais. Pra emocionar, chegar a chorar, não chorei não.
Cara, eu vi o trailer desse filme antes de assistir ele e eu disse, pô, velho, eu vou levar um lençol pra aquela sala porque ainda vai ser pouco pra enxugar minhas lágrimas. Mas não cheguei a chorar, só fiquei realmente emocionado naquele momento lá da cena que ele é indicado pra receber o...
Tipo, a premiação.
A premiação, não, o colégio e tal. Eu fiquei, pô, caramba, sei lá.
Eu confesso que eu me emocionei mais com o musical que tá no cinema agora do que com o próprio filme em si. Mas não desmerecendo de caso de maneira alguma. A história do menino realmente é muito, muito linda.
Extraordinário, né?
É, literalmente extraordinário. Literalmente. Realmente. gostei dessa cara aí. É extraordinário. Enfim, eu gostei bastante. Mas esperava mais, Mas pra quem gosta de um filme pacato, tranquilo, fica à vontade pra assistir.
É, o olhinho de lágrima, mas quando a lágrima quer descer, volta.
Acho que eles perderam um pouco o timezinho. Enfim.
Bom, mas como eu falei, antes disso ser adaptado para o cinema, tudo começou no livro, né? Enfim, eu não li o livro, não tive coragem. Confesso que tive um pouco de preguiça, mas a gente tá aqui com o Caio Ramon, que é nosso amigo, nosso parceiro. Ele leu o livro e ele vai dar a opinião dele em relação a isso.
Olá, olá todo mundo. Bom, então, o livro ele não é muito diferente do filme. Na verdade, foi uma boa adaptação. O livro estreou em 2013. Só que foi um best-seller logo de cara. No Brasil, ele estreou um pouco depois. Foi escrito pela RJ Palácio. Bom, então, como todo mundo aqui já falou, a história do livro é exatamente a mesma da do filme. Um garoto de 10 anos que vai para a escola pela primeira vez e que ele tem, na verdade, uma deformidade no rosto. E aí ele precisou fazer 27 cirurgias. E, bom, é meio complicado logo de cara porque a gente está tratando de crianças. E crianças, elas não sabem bem reagir, não escondem a reação como os adultos. E isso é muito complicado. E no livro ele fala muito bem disso. Trata muito bem disso. No primeiro dia, o diretor convida alguns garotos para apresentar ele à escola e tudo mais. E aí acontecem alguns problemas, alguns garotos são escrotos com ele e tudo mais. E aí, exatamente. Bom, então, o filme é sobre aprendizado, né? É sobre você aprender, se aceitar e tudo mais. É um filme bem Sessão da Tarde, assim como o livro. Quem gosta de Sessão da Tarde vai adorar o... É um livro bacana. É uma coisa interessante, que o livro, assim como o filme, é diferenciado por capítulos. Cada um tem um ponto de voz diferente, um ponto de vista diferente, e o interessante é esse, porque a irmã tem um ponto de vista diferente da situação, de tudo que está acontecendo, assim como o professor, os pais e os amigos dele.
Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que ele foi para a escola com 10 anos, de fato... Eu assisti o filme e entendi, mas talvez quem não assistiu não tenha noção. Antes de 10 anos ele não estudava, no livro ele relata isso, ele explica direito. No filme ele falou que tal, que o pai ensinava, enfim, mas no livro era igual ou tinha alguma diferença nisso?
Não, é a mesma coisa. Antes dos 10 anos de idade, ele nem preferia mostrar o seu rosto para as pessoas, ele usava um capacete e tudo mais. E aí, quando ele faz 10 anos, ele é decidido que ele vai. E esse tempo todo, ele estudava em casa mesmo. Só que ele não vai de boa vontade, né? Assim, a gente sabe que é complicado e tudo mais. Só que dá tudo certo, né? No final.
Literalmente, eu tô vendo aí que a adaptação foi feita conforme o livro. Porque, como ele falou, ele disse que cada capítulo do livro era uma pessoa diferente contando a história. Então, no filme foi exatamente a mesma coisa. Pra quem já assistiu o filme, sabe que tem um momento da narração com o garoto lá, depois vai pra narração da irmã, e o filme faz essa jogada muito bem, assim. Você não se perde, você fica sabendo o que é que tá acontecendo em todos os lados. Isso é interessante.
Sim.
Bom, como a gente falou que vai tratar sobre o bullying, e a gente tá nesse segmento aqui falando sobre o filme e tal, também está aqui com a gente hoje. Eu juro para vocês que é a última pessoa que está aqui, porque parece que o estúdio está cheio, mas ele é outra pessoa que está aqui com a gente, é o Vitor Souza. Ele vai dar a opinião dele sobre o bullying, ele é nosso amigo. E pode falar, Vitor.
Oi, gente, valeu. Obrigado por me trazer aqui. Eu quero pegar um ganchinho do que o Lucas estava falando logo no início. Sim. Sobre o elenco, e ele esqueceu de mencionar a nossa representação no filme, Sônia Braga, né? Brasileira lá, fazendo um papel fundamental na história. E vamos falar também da trilha, né? White Stripes, fantástico lá. Mas eu achei legal que, apesar de algum de vocês não terem considerado o filme Sessão da Tarde ou um pouquinho mais leviano, assim, não sei, talvez seja muito pesado chamar isso, mas eu achei ele um filme, um comentário social, assim, fantástico, porque tem metáforas muito bonitas no filme. O próprio garoto, que é um astronauta, é uma metáfora muito bonita da própria questão do como o bullying afeta a intimidade de um indivíduo, né? E como o bullying ainda é um problema tão sintomático e profundo na sociedade.
Verdade.
E na questão desse garoto, né, que ele passa essa imagem de fragilidade, e ele é um garoto completamente forte, seguro.
Cara, o que eu fico impressionado é que o garoto só tem 10 anos, o próprio ator, e ele atua muito bem, cara.
Perfeito, eu gostei muito da atuação dele.
E outra coisa ali, eu acho que o que se torna mais difícil é, tipo, ele tá atuando, ele ainda tá ainda por debaixo de uma máscara. Aquela maquiagem dele, você falou que tá sendo indicada ao Oscar, né?
Se você pesquisar na internet, você pode ver o quão complexo é aquela maquiagem. Eu não sei quantas horas demorou pra fazer aquilo, mas realmente...
É incrível,
parabéns,
cara, é incrível.
Parabéns mesmo.
E assim, ele tem que atuar embaixo daquela máscara, né? E ainda expressar, tipo, as expressões dele apareciam. Foi incrível, realmente merece ganhar o Oscar.
Pois é, eu acho legal que vocês tenham usado esse filme para tratar do bullying, porque possivelmente eu acredito que esse filme ele vai se tornar uma grande referência para tratar do assunto, porque é abordado de uma forma muito real. E para mim, o que mais me choca assim, no filme, me surpreende, é ele desconstruir essas imagens que a gente tem erradas do bullying ser uma coisa de bom e ruim, sabe? Bem e mal. Do cara que faz o bullying ser o cara ruim. E não é isso. Essas pessoas são educadas de uma forma, elas vêm de um lugar específico no mundo. Então, elas também são vítimas desse problema que é sistemático na sociedade, né?
É, Vitor, pegando um gancho do que você falou em relação à educação, a gente vê naquela cena, né, que o garoto ele fazia bullying, mas a mãe dele, que já tinha essa educação e tal, na hora lá que ele apaga... a mãe apaga o garoto lá no Photoshop, enfim. É porque o garoto era daquele jeito porque a família já passava isso pra ele. Ele não tinha culpa, tanto que ele se arrepende. Então, assim...
Mas é muito disso que, assim, a gente é fruto de criação e de coisas que passam pra gente. Muitas vezes a gente cresce com isso e termina passando pros filhos e assim vai. Isso gera o que hoje a gente tem, esse caos que tem no mundo. Essa falta de respeito, enfim. Com as pessoas diferentes. Não é porque ele é diferente a aparência, ele é diferente por dentro, somos todos iguais. E eu fico triste que no Brasil ainda tem muito disso também, querendo trazer aqui pra gente. A gente tem muito disso, de o preconceito, o racismo existe, sim. Por mais que uma brincadeira que, não, tô brincando aqui, é meu amigo, de boa, mas tem, no fundo tem um racismo. E isso é chato, sabe? Assim, a gente tem que começar a desconstruir isso, porque se a gente não começar a fazer isso agora, não vai chegar contra nenhum, só vai piorar, entendeu?
Foi muito bom ter falado isso, que eu trouxe alguns dados muito interessantes, que o IBGE ele fez uma pesquisa recente a respeito do bullying no Brasil e diz que em 2012, 35% dos alunos de todo o país já declararam ter sofrido bullying. E no ano passado esse número aumentou para 47%. Seja por conhecimento da questão ou não, é uma questão muito problemática, ainda mais se a gente considera que a grande parte da população é jovem. Então, a gente sabe que o problema do bullying não acaba na adolescência, é algo que se perpetua durante toda a vida da pessoa, né? A ressonância disso é muito maior do que a gente imagina.
As crianças de hoje são os adultos do amanhã, né?
Exatamente, e isso é muito verdade quando se fala do bullying, tá ligado? Então, é interessante você ter trazido isso para o Brasil, porque o nosso país ele é pioneiro na questão de tratar o bullying. Inclusive, a gente tem uma lei que, infelizmente, é muito problemática, porque é uma lei que se denomina intimidação sistemática, que é como a gente define o bullying no país. Mas o que é intimidação sistemática? Para mim isso é muito paliativo, né? Você chamar o bullying de intimidação, quando a gente tem caso daqui mesmo no Brasil, aluno que entra na escola e mata, como nos Estados Unidos, né? mata colegas, enfim.
Eu queria até fazer um comentário rápido, que eu, quando na época de escola, eu cometi muito bullying. Eu era um menino encapezado, assim, eu não sei explicar, mas pra não falar nenhum palavrão aqui, mas eu era um menino que... Hoje eu tenho vergonha do que eu fiz, sabe? Não me arrependo. Por quê? Porque foi aprendizado pra mim. Talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria acordado. Não tô dizendo que é certo as pessoas fazerem isso pra aprender, mas eu precisei passar por isso pra reconhecer. E depois, tinha uma ocasião que eu fui numa festa, que era a galera da escola. E ninguém quis falar comigo. Porque eu fiquei sozinho lá sentado, só a aniversariante que veio falar comigo, porque ela gostava muito de mim. E eu usava muito ela, mas ela entendia. Não, e aquilo foi muito bom pra mim, de aprendizado da vida. Diz assim, pô, não vale a pena ser assim, sabe? As pessoas têm sentimentos, as pessoas realmente não gostavam. E tava lá, brincava, tava, porque tava na escola todo dia, mas ninguém gostava. E quando cresceu e a gente vê que não é assim que funciona, a gente olha assim, pô, não vale a pena fazer isso. Isso
cara, a gente então faz... assim, a gente tá com casa aqui agora. Vamos te estudar agora, que a gente tava falando sobre isso. Vamos te estudar.
Diz aí.
Por que que tu era assim? Era porque... Na sacada da história aqui, eu acho que é a questão da educação.
Muito.
Como é que teus pais te educavam nesse sentido?
Só que tem o porém é isso. É, tem educação e tem personalidade. A educação é fundamental e a influência dos pais é muito importante. Mas tem muita personalidade. Eu queria ser o bambambam, bam, bam, eu queria ser o legalzão, o cara que... Eu era, tipo, todo mundo gostava de mim, entre aspas. Eu era o cara que, tipo, desenrolado, o cara que brincava e... Desculpa, foda-se todo mundo, enfim. É, eu era o centro das atenções e eu queria sair, eu queria ser aquilo, tá ligado? E não compensa, porque pra ser assim você basicamente tem que pisar nos outros. Quer dizer, não precisa ser assim, mas naturalmente, na escola é muito assim, você termina pisando nos outros pra querer ser o... Ah, você chamar aquela menina de gorda, você... Ah, é gorda, Cara, beleza, ela é gorda, assim, e aí? Você não falou nenhuma mentira. Só que não precisa magoar ela, assim, entendeu? Ela sabe que ela é, ela sabe que precisa melhorar. Então eu quero ter, oficialmente... Pedir desculpa às pessoas que...
Vamos mandar esse
programa. Vou mandar pra eles, vou mandar. Valeu.
Porque, assim, é preciso pedir desculpa.
Não, mas eu quero, de fato, programa... pedir desculpa a eles, porque, realmente, eu fui um sacana mesmo. Falei.
Eu tava
falei.
Vendo um programa recentemente e ele falava sobre isso. Que tem que pedir desculpa às pessoas, mesmo que já tenha passado anos. Porque existe casos que as pessoas guardam aquilo pra si. E talvez um pedido de desculpa da pessoa que praticou o bullying com ela seja essencial pra essa pessoa tocar a vida pra frente.
Será? Não sei. É muito diferente, né? Eu tô do outro lado da moeda, porque eu passei minha vida inteira sofrendo bullying, mas como um bom filho do punk, eu retaliava, né? Eu não ficava de bobeira, não. Então, é bem difícil, assim, porque a vida da pessoa fica um grande inferno, assim, e você não faz ideia de...
Você tem que ter um psicológico bem adequado, tem que estar com aquela... manter o pé no chão, levantar a cabeça, respirar fundo, porque que é difícil, é difícil.
E é muito difícil, não só porque você tem a memória traumática, mas é porque a sua personalidade e quem você é na sociedade vai ser condicionado através disso, vai ser moldado através disso, então... É como se você entrasse numa forma quebrada, entende? E você vai estar sempre com aquilo... na sua pele, entendeu? Assim, né? Não que seja um problema sem solução, mas é um problema que precisa ser diagnosticado e precavido, assim, urgentemente, porque são pessoas tortas que nascem na sociedade, né?
Detalhe, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem literalmente assim, sabe? E se cresce cada vez mais. Tipo, meus pais, eles não tiveram nenhum tipo de influência pra ser assim. Porém, eles não tomaram nenhuma atitude para deixar de ser assim. Esse é um ponto que eu acho que deve ser tocado. Os pais realmente têm uma grande importância em observar se seu filho está sendo assim. Porque isso vai ser pior para ele no futuro. Um exemplo. Não é pensando em interesse, mas eu posso precisar daquela pessoa no futuro. E eu não vou ter ajuda dela, porque eu fui uma filha da puta. Não tinha para quê. Mas ninguém me disse que era para ser assim. Eu só queria chamar atenção. E no fundo era vazio. Era uma coisa que só queria aquela atenção momentânea. Com o amadurecimento, crescendo, vendo que a vida não é assim, sozinho eu descobri, sabe? Então acho que os pais deveriam ser mais presentes nesse sentido. Não é só você botar seu filho na escola e cresce e a vida cria. Eu acho que os pais têm realmente uma importância muito grande nisso.
É verdade. E não só os pais, o bullying é um problema sintomático. Então ele não é a causa nem é o fim. Ele é a expressão de algo que está rolando entre todo mundo que está envolvido. Então quem faz o bullying também tem problema, precisa ser ouvido, quem sofre precisa, e quem guia, quem lida com ele, tipo, é uma pedra caindo no lago. Assim,
e também tem aquilo, né? Tá. Criança gosta de falar o que vem na cabeça, gosta de falar a verdade. E quando o bullying vem desde criança, que ele vê alguém gordo, quer chamar de gordo. Ah, gordo, não sei o que, vê alguém... Ele não mede as palavras. Então, assim, também vem desse sentido.
Agora pegando um gancho, assim, do filme, né? A gente... tá lá no universo de crianças e como é que esse mesmo sistema produz crianças grandemente, assim, amáveis e outras tão cruéis, né?
Sim.
Tem essa questão de onde você vem, de como você vive, mas é um pouco curioso como isso ainda é uma verdade muito dominante para a questão do bullying, porque tu mesmo falou que não sabia porque fazia isso e fazia porque queria. Exatamente. Então, esse auto-intitulamento de... é muito curioso também. E é isso que torna um problema ainda mais complexo ainda, porque ninguém sabe como é que lida com isso, né?
Qual é a raiz de tudo isso? Qual é o... de onde é que a gente pode solucionar tudo isso, sabe?
Eu culpo o patriarcado em tudo. Na dúvida, culpe o patriarcado e o capitalismo. São sempre eles. É. E eu estou certo.
Sempre fala isso.
Ai, gente.
Mas, enfim. O único que não assistiu o filme aqui... teve alguém que não assistiu o filme? Entre a gente aqui? Ah, é, o Caio. O
Caio não assistiu o filme.
É, ele foi o único que leu o livro e não assistiu o filme. Enfim, o pessoal aqui que assistiu o filme, vocês indicam ele, apesar de o Lucas e a Amanda ter falado aí que não gostaram tanto, assim, esperava mais. Vocês indicam pro pessoal?
Indicar eu indico. É um filme que você vai aprender bastante. Eu tô falando que, assim, eu queria que... eu tô meio acostumado a ver coisas que me intertam, sabe? Mentalidade fraca, assim, como é que eu posso dizer? Não fértil. Enfim, que... que é exatamente. Então, é novidade pra mim esse tipo de coisa. E eu acho legal, que todo mundo tem que aprender com isso. Acho que a gente tá caminhando no mundo pra evoluir sempre. Assim como eu melhorei e reconheci o meu erro no bullying e em outras áreas, eu acho que nessa também é importante. Então, eu indico sim o filme. Você assista uma ou duas vezes pra você entender melhor e tal. E... o fato que eu não gostei do filme foi só porque eu achei meio... como é que posso dizer? É, um pouco de forçação de barra, assim, sabe? Eu queria uma coisa mais que me pegasse um pouco mais. Enfim, fala aí, Amanda.
Eu indico sim, até porque o filme, ele representa também, apesar do bullying, né, o amor, porque é o amor pela família, que é o que estamos precisando no momento.
Sim,
não só o Brasil, mas o mundo precisa de mais amor, mais compaixão, um pensar mais nos outros que...
cara, é incrível.
Que estamos,
você
assim,
que tiver...
o ser humano hoje em dia, eles só estão pensando em si. Eles acham que só vive ele pra ele, sem ter nenhum... sem precisar, acha que nunca vai precisar do outro.
Acha que pode chegar nos lugares sozinho.
A Amanda tá emocionada aqui. ela tá emocionada.
A Amanda começou aqui um discurso aqui sobre família, já tava quase chorando.
A mãe dela chega, tava trêmula, quase chorando.
Enfim, pessoal, eu assisti o filme. Minha opinião é que eu gostei do filme, sim. É um filme pra família, é um filme pra todo tipo de público. O filme tem humor, tem um certo de humor. Consegue trabalhar a história super bem e eu indico.
Eu também super indico esse filme, não só para assistir com a família, sozinho, enfim, mas para exibir em escolas, para os amigos, assim. É um filme para o grande público, então tem uma narrativa positiva, porque,
sim,
sei lá, na minha cabeça, se fosse falar de bullying, ia ser tipo Jogos Mortais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a verdade do bullying, mas esse é um filme bem positivo. Sabe, filtro colorido, muita luz, muito sorriso também. Mas é um filme leve. É um spoiler alert, final feliz. Então, é tranquilo, assim. É um filme que, como eu falei no começo, assim, ele vai ser uma grande referência para tratar do bullying. Até porque tem essa estrutura que vocês comentaram, né? Que é do ponto de vista de outras pessoas envolvidas nessa situação, e mostra como ele afeta até quem não está no momento lá envolvido com a questão.
Inclusive, a mesma autora publicou outro livro depois do mesmo universo, só que agora com o ponto de vista do garoto que praticava o bullying com ele. A capa é bem bonitinha também, amarela, totalmente oposto.
Bem
e
provável
aí...
que também queiram adaptar para o cinema.
É, como a continuação. Acho interessante, né? Porque é dois lados da mesma moeda, né?
Efeito ele falou, tipo, as pessoas que estão fazendo bullying também é vítima disso. Ela não tá fazendo aquilo só porque ela quer ser mal, ela quer humilhar as pessoas. Tem um motivo por ela, tudo tem um motivo. Então tem um motivo por ela ser assim ou por ela tá fazendo isso. Então é que seja carência, seja falta de atenção, enfim, seja ensinamento do pai chegar e dizer, não é assim, é assado, faz assim, enfim. Então achei legal, pô, fiquei realmente muito feliz. Estou esperando vocês agora e ansioso pra ver esse filme aí, se fizerem também, né?
E tomara que seja do mesmo diretor, porque ele, aparentemente, ele é uma fonte segura, né? Depois de Vantagem de Ser Invisível e agora Extraordinário, então ele está se tornando uma autoridade em terapia social, né?
É, porque assim, e ele pega a história do livro e ele não muda tanto, ele só adapta para a necessidade do cinema. Ele não muda a história, não quer estar enfeitando demais.
Outra coisa interessante também é que no livro não tem muito personagem negro. E no filme já é diferente. O namorado da melhor amiga dele é negro. Tem muito negro no cenário. É bem legal essa questão da representatividade também.
É importante ter. Porque...
Só um comentário rápido. Não querendo cortar, mas... Tem gente que eu convivo nesse meio de pessoas que falam isso e dizem isso, que fala que botar... Ah, porque tem que botar negro? Besteira, qualquer um, bota qualquer um, não tem problema não. Mas assim, as pessoas têm necessidade, todas as pessoas têm necessidade de se sentir representada. E se for algo assim, algo no cinema, algo... As pessoas querem ver, poxa, tem um cara ali igual a mim. E eu assisti até um filme que, enfim, não tem a ver, mas... Eu não lembro o nome, não me recordo o nome agora. Mas o filme justamente falava disso. Era na época antiga, não tinha negros médicos, enfim. Ele lutou para ser o primeiro negro médico, enfim. Filme muito bom, se eu lembrar eu comendo aqui. Mas todo mundo gosta de se sentir representado, então eu achei muito, muito, muito da hora isso aí.
Pegando o gancho do que você falou, não é, tipo... Geralmente a gente vê negros em filme sendo porteiro, sendo limpando o local e tal, serviços gerais. Nesse caso a gente tá vendo negros em uma escola particular, cara, que é uma boa escola, provavelmente é cara e tal. Então eles colocam lá... Nível social todo mundo igual, não diferenciou questão de cor. Bom, já que vocês indicam o filme, eu também indico. Eu vou falar também minha cena que eu mais prefiro, mas eu quero saber de vocês. Qual cena pra vocês marcou mais? Assim, cena que vocês mais gostaram e tal, querem fazer alguma pontuação em relação a isso?
A minha foi a cena que me chamou mais atenção foi na hora que a irmã dele chegou da faculdade. Aí foi no dia que eles teve o Halloween, a festa do Halloween, ele tava vestido de...
Ele tava vestido de pânico. Não, porque essa cena eu lembro. Ele disse que ia fantasiado com uma outra fantasia lá, que eu não me lembro o nome agora.
Aí
acabou
trocou.
Indo de pânico.
Aí o colega dele tava falando dele pelas costas. E ele tava fantasiado demais, aí o colega dele não deu pra perceber que era ele. Aí ele escutou toda a conversa. Aí saiu todo chateado, aí foi pra casa. Aí quando chegou em casa, ele não quis falar com ninguém, a mãe e o pai. Aí a mãe dele perguntando, ele não quis falar, chegou super chateado. Aí se trancou-se no quarto. Aí a irmã dele chegou, Olivia, da faculdade. Aí foi quando ela chegou e perguntou por ele. A mãe nunca perguntava como tinha sido o dia dela.
Sim.
Aí ela subiu direto. Aí a mãe dela disse que ele estava no quarto. Aí ela subiu, olhou para a porta do quarto dele, viu que estava fechado. Aí assim, eu achava que ela ia deixar, tipo, tá fechado, tá, normal. Não ia entrar, não ia falar com ele nem nada. Aí ela entrou no quarto dela, se fantasiou e foi abrir a porta do quarto dele e foi animar ele, reanimar ele.
É porque assim, Amanda, a pontuação aqui, a mãe tinha dedicado o dia pra passar com a filha e o garoto ia lá pra festinha da escola, de Halloween, ele ia passar o dia todo lá e elas iam ter o dia só pra elas. Quando de repente aconteceu isso e ele teve que voltar pra casa antes porque tava muito mal e tal, e acabou estragando, entre aspas, o dia entre mãe e filha.
Foi por isso que eu achava que ela ia ficar tão chateada, tá entendendo, mas não, ela agiu totalmente diferente.
A irmã dele nos surpreende nas cenas.
Aí essa cena foi foda.
Achei legal. Eu tenho uma cenazinha que eu gostei. Simples ela, mas eu me identifiquei um pouco. Não hoje, mas na época. Que foi a cena dos meninos que se juntaram pra fazer bullying com ele. Se não me engano, foi na floresta, uma coisa assim, no matinho. Acampamento, não foi? Isso, é.
Matinho, cara.
Não me recordo, não.
Isso ficou estranho, né?
Enfim, juntou uns três meninos e estavam... Ah, você é feio. Como que rosto feio? Se eu tivesse um rosto assim, eu andava com uma máscara. Enfim, ficaram zoando o menino. E aí, eu fiquei um pouco na bad, eu confesso que eu fiquei meio pô, véi. Que merda, hein? Que merda que eu me identifiquei muito. E eu fiquei, pô, eu fazia muito isso, cara. E que daí que a pessoa é feia, né? Enfim, eu realmente só queria comentar que essa cena em si me marcou muito.
Tá vendo a arte sempre humanizadora, né? E dando rasteira em você uma hora ou outra. Ah, pra mim esse filme tem tantas cenas icônicas assim, mas eu acho que eu gosto de uma imagem que se perpetua durante toda a história, que é a figura do astronauta, né? O astronauta, ele é uma metáfora muito bonita de sonho. Sim. E ao mesmo tempo de introspecção, né? Sempre aquela figura solitária, que está fora do mundo, está no alto. E ao mesmo tempo é uma figura de autorrealização extrema, porque não é todo mundo que é um astronauta. É uma metáfora de distinção, isolamento, mas ao mesmo tempo de poder, porque o próprio personagem, ele é extremamente autossuficiente e seguro, né?
Então, no final até do filme, ele é reconhecido como o mais forte dos meninos lá, não por força, mas de personalidade, por garra, por motivação. Ele realmente motiva todo mundo da escola.
É, exatamente. E ele é o tempo todo uma figura muito, muito suficiente. Ele é sempre muito seguro de si. Ele não entende porque as pessoas são incapazes de aceitar ele, de ver quem ele realmente é. Então, é uma realidade isso, assim. Porque sempre o problema é a incompreensão interpessoal. Então, cessar.
Cara, se na minha escola tivesse um Og Puma da vida, eu queria ser amigo dele. Eu não ia...
Será?
Eu queria porque, assim, você percebe no filme que quando você se aproxima dele, a personalidade dele é totalmente diferente do que as pessoas imaginam.
É, isso é, mas se fosse na minha época de escola, eu ia zoar muito ele. Hoje eu me senti mal.
Não, eu sempre fui aquele aluno que eu chegava na escola, eu via aquele aluno quietinho que tava lá no canto, eu chegava pra conversar com ele, ou com ela. Eu chegava pra conversar, geralmente era mais inteligente, né? Na verdade eu queria fila mesmo.
Mas tá ligado, né? Que hoje bullying tem nome, antes não tinha não. Então, o que é que era bullying? Quando a gente sabe o nome, a gente reconhece, né?
Quando eu reclamava, a gente chamava de frescura. Então, hoje a gente vê que não é frescura, sabe? É realmente magoa.
Enfim, a gente tá falando aqui das cenas do filme, mas como o Caio não assistiu o filme, fala pra gente aí, Caio, qual cena, ou melhor, qual capítulo do livro que você mais gostou, mais chamou a tua atenção, assim?
Eu não sei se tem isso no filme, mas no livro, o professor, ele faz meio que uma atividade todo mês, nas férias, que é ter uma frase, que eles podem fazer uma redação.
Ah, sim, sim, verdade.
E eu achei muito bacana, dá vontade até de você ter feito isso quando você estava na escola e
são
querer
preceitos,
fazer agora.
Lembrei.
Sim,
preceitos.
Sim, que tem umas frases, tem até do Homer Simpson, parte de música, eu acho bem bacana.
É interessante.
E também tem um livro só com essas frases. 365 dias extraordinário. Aí você lê uma frase dessa cada dia pra você se sentir melhor e tal. Legal.
O nome do livro é esse?
365 dias.
Aí, pessoal, anota aí, hein?
Ah, outra cena que eu acho que é digna para o encerramento do filme é quando ele passa uma mensagem assim que... É uma mensagem de conhecimento do grande público, mas ele fala, né, que todos estão lutando suas próprias batalhas. Então, eu acho que isso desconstrói muito essa figura de maniqueísmo do bullying, de que quem faz bullying é mal e quem recebe o bullying é bom, né? Quem sofre o bullying é bom. Então, eu acho muito legal isso, porque está todo mundo assim, no mesmo barco. Então, vamos olhar para todo mundo igual, assim, maximizar, botar o Google Earth, sair da Terra, virar um astronauta e olhar a figura inteira e ver como o problema é geral, assim. Não é só tão isolado como parece ser com bullying, nem tão intenso.
Pra mim, a cena que assim, foi mais marcante é o momento que os pais estão indo com ele levá-la na escola pela primeira vez, o primeiro dia de aula. Porque, assim, o filme, cara, se você realmente presta atenção e tal, você entra tanto naquela vida, você se coloca no lugar do garoto. Então, assim, eu me coloquei no lugar dele e fiquei pensando um pouco como é que eu ia me sentir. Aí você fica assim, se sentindo realmente excluído. Porque assim, o jeito que com que o pessoal mostra essa cena é ele entrando, aí coloca alguns takes também, como se fosse a visão dele. O pessoal olhando estranho e tal, ninguém querendo se aproximar dele. Então assim, essa foi também uma cena muito marcante.
Eu só fico bastante preocupado quando, assim, né, o bullying é tanto que... leva a vítima, aspas, né, ambos são, mas leva a vítima em si a cometer agressão, sabe, a fazer, pô, não aguento mais, e, enfim, tá até um videozinho que virou meme na internet, é um gordinho que levanta um menino que tá arrasando ele, dando murro nele, ele estoura o moleque no chão e, tipo, ele claramente é forte, ele realmente podia bater no menino há muito tempo, mas ele não vê necessidade daquilo, sabe, e o cara pentelhou tanto até que ele chegou a esse ponto de agressão. É lamentável, mas é um fato que, graças a Deus, eu nunca passei. Mas que poderia acontecer.
Ô, Lucas, tu falou que na tua infância e tal, praticava o bullying, mas tu já sofreu bullying?
Pô, cara, não. Sinceramente, não. Nunca sofri bullying, não. Assim, brincava, ah, magrelo, ah, branquelo, oião. Isso aí, tipo, eu nunca levei como bullying também. Mas, é... porque era uma realidade também, enfim. Mas, enfim.
É, também tem isso, né? Você se aceitar. Tem gente que se fica constrangido. Já, eu também já sofri bullying já quando era criança.
É o respeito, né? Tipo, não é porque ele tá aceitando, assim. Eu aceitei de boa que a pessoa que tem... Ah, não é frescura. Vamos chamar logo de frescura também. Vai levar a frescura. Mas não é isso. Tipo, eu levava de boa... Porque eu levava de boa, eu sou eu, sabe? A gente tem que parar de comparar as pessoas.
É,
tem pessoas que se magoam, e se ela se magoou, isso importa, para com isso, sabe? Se eu brinco contigo e tu gosta, pô, tranquilo. É, nós tá brincando aqui, eu te respeito, me respeito, eu tenho meu limite, tu tem o teu. Entendeu? Mas ele é diferente, entendeu? E outra, até nisso a gente tem que brincar. Eu até quero comentar aqui. Isso me doeu muito. Eu sempre brinquei muito com meus amigos negros. Negão, e aí, preto, safado, não sei o que, essas brincadeiras. E aí minha sobrinha, ela me via brincando. E eu nunca nem me liguei.
Quantos anos tinha tua sobrinha?
Minha sobrinha, hoje ela tem 11. Na época, acho que ela tinha uns 8 anos. Na época, ela tinha uns 8 anos. Enfim, pouco tempo. 8 não, minto. É, 8, 9 anos, enfim. E aí, ela chegou pra mim uma vez e disse, tio, eu ganhei um gatinho. Mas eu acho que você não vai gostar dele. Aí eu, por quê? Porque ele é pretinho. Cara, aquilo me deu um murro. Eu disse, como assim? Eu não tenho isso com preconceito, com racismo, porque minha bisavó é negra, meu primo é negro, eu não tenho. Mas a minha brincadeira, irresponsável, porque eu tava brincando na frente de uma criança. E ele me liga lá, ela nem entende, tá de boa. Mas eu tava brincando na frente de uma criança, então a gente tem que ser responsável até com quem a gente brinca, na frente que a gente brinca. Eu tô brincando contigo, a brincadeira é minha e tua, a gente tá brincando aqui sozinho. Mas eu no meio da galera fazer isso, chega a ser desrespeitoso com você, com a nossa amizade em si. E as pessoas podem não ver do mesmo jeito, entendeu?
Tem que olhar 360 graus.
É, exatamente. Antes, né? Não é pisar em ovo com medo de magoar todo mundo, porque ninguém a gente consegue agradar todo mundo. Infelizmente é uma realidade. Mas a gente tem que fazer o máximo pra isso, né?
Voltando aqui pro que você tava falando, a questão da aceitação mesmo. É aquilo, né? Tem gente que você chama ela de gorda, ela... Beleza, eu não me ofendo, eu realmente sou gordo. É uma coisa tipo, eu, pra quem não... Pessoal que nunca me viu e tal, eu sou alto. O pessoal fala, tu é muito alto, né? Tá, eu sou alto, eu não vou... Poste, tá? Eu tenho 1,80m, então assim... o pessoal me chamar... Alguém me chamar de alto, isso não me ofende. Porque eu sou alto. Mas aí vai de cada um, como você falou.
Se me chamassem de alto, eu ia estar feliz. Eu tenho 1,70, cara. Me chamam de anão. Isso é mentira, 1,70 é a altura padrão.
O pessoal, Vitor pegou o microfone aqui pra falar que ele pegou o microfone, fala Vitor, ele, não.
Agora ficou com vergonha.
Não, mas já que Vitor ia falar, vê só, tu já passou, você falou que sofreu bastante bullying na infância.
Yeah.
Como é que era, assim, tu rebatia bastante, era?
Eu rebatia porque, sei lá, eu acho que eu tinha um compromisso com quem eu decidi ser na sociedade, né? Eu era muito assim... Meio punk, meio rock, sabe? Aí eu não vou levar porrada, entendeu? Eu tenho que rebater, porque Sim. É a minha figura. Então, eu gostava. Era divertido, assim, porque eu, sei lá, acho que eu herdei de alguém da minha família essa vontade de chocar. Então, quando alguém chegava e vinha fazer alguma coisa, assim, eu chamava mais atenção ainda.
Sim, sim, sim.
Vivendo aquele personagem, assim. Mas lógico que isso causa... Isso é só uma brincadeira do momento, mas aquilo vai causando, né, uma certa mudança na sua personalidade, mas é diferente, porque cada pessoa experimenta isso de um jeito. Eu sempre fui me sentir, assim, vítima dessa atividade e tal, dessa ação, mas eu também já pratiquei bullying com pessoas, não numa maneira de perseguição, de intimidação, né, como... A lei daqui caracteriza, mas eu já diminuí alguém por uma fraqueza dela, porque a gente tá sempre, é sempre um lado de uma mesma moeda, entende? Então isso se alterna.
Se a gente for parar pra pensar, a gente faz isso sempre, né? E às vezes inconscientemente. No questão, só retificando aqui, o meu bullying não era de perseguição, tá toda hora em cima da pessoa querendo que ela humilhe. Era no geral, eu sempre gostei de brincar com todo mundo. Eu sempre gostei de brincar, sempre fui muito brincalhão. E eu fazia muita piadinha de... As pessoas não gostavam, mas pra mim era engraçado. E pra uma patotinha em si também era, mas não diz respeito. Enfim, nunca persegui ninguém, de fato. mas eu zoava todo mundo igual. Sempre zoava todo mundo sem pensar nas consequências disso também. Enfim.
Então, só pra finalizar aqui, eu acho que o pessoal quer saber também. Eu falei pra Lucas que ele deveria pedir desculpa ao pessoal que ele ofendeu no passado e tal. Ele até pediu desculpa aqui pra gente aqui. Mas, Vitor, o pessoal, tenho certeza que eu acho que ninguém veio te pedir desculpa hoje em dia. Como é que você é hoje em dia? Você se sente traumatizado por conta disso? Tá superando?
Não, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu também coloquei muito medo. Eu me sinto vingado, então. Sim, tô de boa.
Vitor, o vingador.
Exatamente. Revenger. E continua, veio uma jornada de vingança sem fim.
Então é isso, pessoal. Se vocês verem Vitor aí na rua, corram.
Ah, valeu, gente. Valeu.
Então, pessoal, a gente vai ficando com esse programa de hoje. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Vitor e do nosso amigo Caio Ramon.
Valeu.
Prazer é todo meu.
Então, Caio, vê se vai assistir o filme no cinema. Porque ainda tá.
Ainda tá
em cartaz ainda. Amanda e Lucas vão estar sempre por aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Tu sempre vai estar aqui, Amanda.
Tamo aí. Salve, salve, galera. Valeu.
É isso, pessoal. Valeu. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.